O Nome de Deus, a Misericórdia é o título do livro entrevista do Papa Francisco ao vaticanista Andrea Tornielli. A obra, editada pela PM, será lançada na terça-feira, 12 de janeiro, em 86 países. O Papa é um homem que tem necessidade da misericórdia de Deus, confidenciou Bergoglio na entrevista ao jornalista do La Stampa.
O pontífice voltou a reiterar a sua relação especial com os prisioneiros. Cada vez que eu passo pela porta de uma prisão, para uma celebração ou para uma visita, explica, sempre me vem este pensamento: por que eles e não eu? A queda deles poderia ter sido a minha. Não me sinto melhor de quem tenho diante de mim.
Isto pode escandalizar, admite, mas encontro consolo em Pedro. Renegou Jesus e, não obstante isso, foi escolhido. O Papa recorda de ter ficado muito tocado ao ler alguns textos de Paulo VI e João Paulo I. Albino Luciani definia a si mesmo como o pó, no sentido das próprias limitações, das próprias incapacidades, que são supridas pela misericórdia de Deus. São Pedro, observa ainda Francisco, traiu Jesus. E se os evangelhos nos descrevem o seu pecado, a sua negação, e se não obstante tudo isso Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas, não acredito que se deva maravilhar se também os seus sucessores descrevem a si mesmos como pecadores. Em outra passagem do volume, o Papa afirma que pode ler a sua vida através do capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, onde o profeta fala da vergonha.
A vergonha, sublinha o Papa, é uma graça. Quando alguém experimenta a misericórdia de Deus, sente uma grande vergonha de si mesmo, do próprio pecado. A vergonha, evidencia, é uma das graças que Santo Inácio pede na confissão dos pecados diante do Cristo crucificado. O texto de Ezequiel confidencia, ensina a envergonhar-se, mas com toda a tua história de miséria e de pecado, Deus permanece fiel e te levanta. Francisco também recorda o padre Carlos Duarte Ibirra, o confessor que encontrou na sua paróquia em 21 de setembro de 1953, dia em que a igreja celebra São Mateus. Me senti acolhido pela misericórdia de Deus, confessando-me com ele. Uma experiência tão forte que, anos mais tarde, a vocação de São Mateus, descrita nas homilias de São Beda, o Venerável, acabaria tornando-se seu lema episcopal.
Francisco aprofunda, então, a missão da Igreja no mundo. Antes de tudo, evidencia que a Igreja condena o pecado, porque deve dizer a verdade. Ao mesmo tempo, porém, abraça o pecador que se reconhece como tal, aproxima-se dele, fala a ele da misericórdia infinita de Deus. Jesus, salienta o Papa, perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram e o desprezaram. Francisco evoca a parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. Seguindo o Senhor, é a sua reflexão, a Igreja é chamada a efundir a sua misericórdia sobre todos aqueles que se reconhecem pecadores, responsáveis pelo mal praticado, que se sentem necessitados do perdão. A Igreja, adverte ainda, não está no mundo para condenar, mas para permitir o encontro com aquele amor visceral que é misericórdia de Deus.
Para anunciar a misericórdia de Deus, acrescenta o Papa, é necessário sair. Sair das igrejas e das paróquias. Sair e andar em busca das pessoas lá onde elas vivem, onde sofrem e onde esperam. Francisco retorna assim à imagem da igreja como hospital de campanha. A igreja, em saída, tem uma característica de surgir lá onde se combate. Não é a estrutura sólida, dotada de tudo, onde se vai para curar as pequenas e grandes enfermidades. Nela se pratica a medicina de urgência, não se fazem os check-up de especialistas. Neste sentido, Francisco auspicia que o jubileu extraordinário faça surgir sempre mais o rosto de uma igreja que redescubra as vísceras maternas da misericórdia e que vá de encontro aos tantos feridos necessitados de escuta, compaixão, perdão, amor.
O Papa volta a fazer a distinção entre pecado e corrupção. Essa última, observa, é o pecado que, ao invés de ser reconhecido como tal e de tornar-nos humildes, é elevado a sistema, torna-se um hábito mental, um modo de vida. O pecador arrependido, que depois cai e recai no pecado devido à sua fraqueza, reitera, encontra novamente perdão, caso reconheça-se necessitado de misericórdia. O corrupto, pelo contrário, é aquele que peca e não se arrepende, aquele que peca e finge ser cristão, e com a sua vida dupla provoca escândalo. Não é necessário aceitar o estado de corrupção como se fosse somente um pecado a mais, advertiu Francisco, mesmo se frequentemente se identifica a corrupção com o pecado. Na realidade, trata-se de duas realidades distintas, se bem que ligadas entre si. Alguém pode ser um grande pecador, observa, e não obstante isso, pode não ter caído na corrupção. Francisco exemplifica citando figuras como Zaqueu, Mateus, a Samaritana, Nicodemos e o Bom Ladrão. Em seus corações pecadores, afirma, todos tinham alguma coisa que os salvava da corrupção. Eram abertos ao perdão, o coração deles advertia a própria fraqueza, e esta foi a brecha que fez entrar a força de Deus.